Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida mais ecológico e consciente. Cada escolha conta. E escolher o novo Toyota CHR é ir mais além pelo planeta azul. Saiba mais em toyota.pt.
Do público, este é o Manual de Economia.
Viva! O meu nome é Pedro Ferreira Esteves, editor de Economia do Público, e neste episódio vamos tentar compreender a linguagem dos arrendamentos. Para isso, vou ler um dos primeiros artigos de um contrato de arrendamento normal. O texto é o seguinte. Pelo presente contrato, o primeiro outorgante arrenda e o segundo outorgante toma de arrendamento o locado melhor identificado na cláusula primeira, que se destina exclusivamente à habitação própria e permanente do segundo outorgante, não lhe podendo ser dado outro fim ou uso, sob pena de resolução contratual. Connosco temos a jornalista de Economia do Público, Rafaela Bordrelvas, que nos vai ajudar a compreender como funciona a linguagem do arrendamento. Olá, Rafaela.
Olá, Vivi.
Temos aqui muitos termos bastante cifrados e densos. Vamos tentar desconstruir um bocadinho esta linguagem. Desde logo, o primeiro outorgante e o segundo outorgante.
Neste caso, o primeiro outorgante é aquilo que nós chamamos de senhorio. É a pessoa que tem a casa e que está a colocar a casa a arrendar. O segundo outorgante é o inquilino, é a pessoa que vai pagar uma renda para usufruir da casa.
Bom, o toma de arrendamento locado melhor identificado na cláusula primeira, é evidente que se está a falar de uma casa que tem uma, enfim, a morada que está na cláusula primeira. Mas depois fala também que esta casa se destina exclusivamente à habitação própria e permanente. O que é que isto traduz?
A habitação própria ou a habitação permanente é aquilo que o nome indica. A casa serve de residência para alguém ou para alguma família. No caso do arrendamento e no caso desta frase que é utilizada neste contrato, ela serve para dizer que o imóvel se destina exclusivamente à habitação própria e permanente, ou seja, serve para distinguir este tipo de arrendamento de outros e impedir que os inquilinos possam usar a casa para outros fins, por exemplo, subarrendá-la ou usá-la para fins turísticos.
É o que se diz logo assim, precisamente, não é? Não lhe podendo ser dado outro fim ou uso.
É
essencialmente disso que estamos a falar. Sob pena de resolução contratual. E este é o ponto que gostava de debater aqui um bocadinho melhor e conversar um bocadinho melhor e descodificar um bocadinho também o que é que esta resolução contratual significa. O que é que pode levar a uma resolução contratual por parte, por exemplo, do inquilino?
Qualquer uma das partes pode terminar o contrato. Há condições diferentes para cada uma das partes. No caso do inquilino, pode sempre terminar o contrato ou opondo-se à renovação dele, o que significa que antes de o contrato chegar ao fim do prazo que foi estabelecido quando ele é celebrado, o inquilino comunica que não quer renová-lo, ou então pode denunciar o contrato independentemente do prazo que tenha sido estabelecido e da altura em que estamos no decorrer do contrato. Mas há regras que têm de ser cumpridas.
Exato.
E que têm essencialmente a ver com uma antecedência mínima que o inquilino tem que dar ao comunicar que vai opor-se à renovação ou denunciar o contrato. Por exemplo, se o inquilino quiser impedir a renovação de um contrato que tem um prazo entre 1 e 6 anos, ele é obrigado a comunicar isso mesmo ao senhorio com uma antecedência mínima de 90 dias.
Uhum.
E depois temos a denúncia, que pode ser feita depois de ter passado um prazo, é um terço do prazo de duração inicial do contrato. Depois de passado esse prazo, o inquilino pode então denunciar, mais uma vez tendo em atenção os prazos de antecedência mínima para comunicar ao senhorio essa decisão. Se o inquilino não cumprir essa antecedência mínima, tem consequências, pode terminar o contrato na mesma, mas será obrigado a pagar as rendas que correspondem ao período de pré-aviso em falta, isto para compensar o senhorio pelas rendas que não recebeu. Há algumas exceções, por exemplo, se o inquilino estiver desempregado involuntariamente ou em casos de incapacidade para trabalhar, são alguns dos exemplos.
Do ponto de vista do senhorio, que forma é que o senhorio pode avançar precisamente para esta resolução contratual?
No caso do senhorio, há mais alguns limites e as regras que existem, que são semelhantes às do inquilino, são um pouco mais estritas.
Uhum.
Primeiro, temos os contratos que têm um prazo certo. Nesses casos, não há a possibilidade de denúncia a qualquer momento, exceto nos casos de falta de pagamento de renda, já lá vamos. Nesses casos, só há a possibilidade de não renovar os contratos. Uhum. Tal como acontece com os inquilinos, os senhorios podem fazê-lo, podem opor-se à renovação dos contratos, têm, mais uma vez, de dar uma antecedência mínima para comunicar essa não renovação, e aqui os prazos são maiores do que no caso dos inquilinos. Pegando no mesmo exemplo de um contrato que tem um prazo entre 1 e 6 anos, a antecedência mínima para comunicar já não é 90 dias, é 120 dias. Okay. Isto para dar mais tempo à pessoa para encontrar para uma casa claro. Para se preparar. Há um detalhe importante, que é a oposição a uma primeira renovação de um contrato só pode ser feita 3 anos depois da celebração desse contrato. O que significa que, na prática, o contrato pode ter um prazo de 1 ano, mas depois, na verdade, aquilo que acontecerá é que irá prolongar-se durante pelo menos 3 anos, uhum. porque o senhor só pode opor-se à sua renovação após esse prazo.
Ao fim de 3 anos.
E depois, há alguns casos que vão sendo cada vez mais raros, de contratos de duração indeterminada ou sem um prazo. Nesses casos, o senhorio pode denunciar esses contratos, mas tem motivos limitados para poder fazê-lo. Por exemplo, se precisar dessa casa para a habitação própria ou dos seus filhos, ou descendentes de primeiro grau, se precisar de demolir ou fazer obras profundas, uhum. ou se comunicar com uma antecedência mínima de 5 anos. Aqui é um prazo muito mais alargado.
Uhum.
E, por fim, temos os casos de falta de pagamento de rendas. Pois. Aí podem ser, então, contratos que tenham um prazo certo. Mesmo assim, o senhorio poderá denunciar os contratos se o inquilino estiver em incumprimento por 3 meses. Nesses uhum. casos, o senhorio pode, então, dar início a uma ação de despejo.
Normalmente agora falo também no Balcão Nacional de Arrendamento, que criou essa... Enfim, tentou agilizar um bocadinho esse tipo de processos administrativos.
Sim, isso foi como ficou conhecida essa entidade, que chegou a ser chamada também de Balcão dos Despejos.
Precisamente por causa disso.
Precisamente porque a única ação que esta entidade tutela são os processos de despejo. Entretanto, ela já foi renomeada, foi reestruturada neste último grande pacote legislativo que foi lançado pelo último governo de Mais Habitação. Passou a chamar-se Balcão do Arrendatário e do Senhorio. No fundo, numa tentativa de agregar na mesma organização, na mesma entidade, as ferramentas que estão disponíveis tanto para senhorios como para inquilinos, mas na prática ela continua a funcionar muito como a entidade que gere os processos de despejo.
Despejo. Este tipo de relação entre inquilinos e senhorios, na esmagadora maioria dos casos, é justa, é equilibrada, é transparente, e os contratos de arrendamento visam precisamente de dar essas garantias às duas partes. Mas há casos em que há tensão e há litígio, e os contratos são, nesses casos, usados também muitas vezes para, de alguma forma, estimular esse litígio ou acelerar esse litígio. Que tipo de situações deve um inquilino ter em conta quando lê pela primeira vez um contrato de arrendamento para se acautelar de futuros problemas?
Na verdade, a primeira coisa que um inquilino deve fazer é ler a legislação que regula estes contratos de arrendamento. Tudo aquilo que eu estive a dizer até agora está disponível no Código Civil, no novo regime do arrendamento urbano. São leis que são densas, mas que têm todas as regras que ambas as partes têm de seguir. E há várias proteções, tanto para inquilinos como para senhorios, mas na prática há sempre formas de dar a volta a essas proteções que se foram criando, sobretudo para inquilinos, não necessariamente porque se esteja a violar a lei, porque não está, mas porque a própria lei não prevê ou impede certos casos. E há, de facto, algumas coisas a terem atenção quando se assina ou celebra um contrato de arrendamento. Há um bom exemplo disso, que é a questão da habitação própria e permanente, que referiste logo no início. Os contratos de arrendamento para habitação com prazo certo têm de ter um prazo mínimo de 1 ano. Mas esse prazo mínimo só existe e só está estabelecido na lei para a habitação permanente. Portanto, há contratos a serem celebrados em que se determina que a casa está a ser arrendada para a habitação não permanente. E isso é uma forma de dar a volta a esse prazo e celebrarem-se contratos, por exemplo, com prazos inferiores a 1 ano. É um dos exemplos que as pessoas devem ter em atenção ao assinarem um contrato.
Do ponto de vista dos senhorios, que tipo de garantias é que o senhorio pode pedir, ou até exigir mesmo, para assinar um contrato de arrendamento para se acautelar de futuros problemas também?
Há várias, mais uma vez, ferramentas disponíveis para os senhorios, para eles protegerem, e há várias exigências por parte dos senhorios que são muito comuns na hora de arrendar e que a maioria das pessoas que já teve essa experiência já se deparou com elas. Há, por exemplo, a caução, que no fundo é o equivalente ao valor de uma renda que é paga pelo inquilino como uma garantia e serve para vários casos, por exemplo, cobrir uma renda em atraso ou um dano na casa que tenha sido causado pelo inquilino e que no fim de um contrato, se não tiver existido nenhuma destas situações, será devolvida ao inquilino. Há também a existência de rendas adiantadas, que é outra garantia que o senhor...
Das mais comuns no mercado neste momento?
Sim, aliás, tornaram-se tão comuns e começaram a exigir-se tantas rendas adiantadas para se poder arrendar uma casa, que se alterou a lei para impor um limite ao número de rendas adiantadas que se pode pedir, que neste momento é duas, o mesmo com as cauções, só se pode pedir o equivalente a duas rendas como caução. Há outras exigências bastante comuns, uma delas é a figura do fiador, que é quem no arrendamento será chamado a pagar a dívida do inquilino se ele falhar, o pagamento de rendas. Depois há exigências que no fundo servem para o senhor ter a garantia de que os inquilinos têm como pagar e como cumprir as suas obrigações, por exemplo, exigir que apresentem a declaração de IRS, os recibos de vencimento, antes de celebrarem um contrato. Mas, no fim, depende de tudo daquilo que estiver no contrato de arrendamento. Há muitas coisas que estão omissas na lei e vai depender da vontade do senhorio, que pode ser mais ou menos restrito nas suas exigências. Pode, por exemplo, haver contratos que impedem explicitamente que se realizem festas ou que impedem que o inquilino tenha um animal de estimação ou que impedem que se fume dentro da casa.
Esse tipo de exigências mais específicas.
Sim.
Nos últimos anos têm sido adotadas medidas para fortalecer a posição das duas partes, tanto dos senhorios como dos inquilinos. Nesta fase em que, de facto, há uma crise de oferta no mercado de arrendamento, poucas casas para muita procura, que medidas é que foram adotadas recentemente para inverter no fundo tentar contrabalançar este desequilíbrio do mercado, mas também para fortalecer a posição de cada um das duas partes desta relação?
Foram várias medidas e não só tão recentemente. Na verdade, os últimos governos têm apostado muito e insistido muito na área da habitação. Por exemplo, em 2019, já era um governo socialista, estabeleceram-se os tais prazos mínimos para os contratos de arrendamento de habitação, como já falámos, é o tal prazo que tem de ser de pelo menos um ano e que, na verdade, se prolonga até três, porque os senhorios não podem opor-se à renovação antes disso. Também se criou uma proteção para permitir que os inquilinos sem contrato possam provar que arrendam de facto uma casa através, por exemplo, dos comprovativos de pagamento das rendas. Agora, mais recentemente, no ano passado, com o Mais Habitação, que foi uma das grandes bandeiras do governo de António Costa, também se introduziram várias alterações, algumas para proteger o arrendamento em si, outras para tentar travar este valor das rendas. Uma delas é, por exemplo, as novas rendas que sejam definidas em contratos relativas a casas que já estivessem no mercado antes. Os aumentos passam a estar limitados, de acordo com a inflação. E depois também foram criadas algumas proteções para senhorios. Uma das mais emblemáticas e que também está incluída neste pacote de Mais Habitação será a simplificação e a forma como se tornou mais célere os processos de despejo por falta de pagamento de rendas, que a partir de agora passa a existir um prazo máximo, que no caso será de 30 dias, para que um inquilino deixe a casa, liberte a casa, a partir do momento em que seja proferida uma decisão favorável ao senhorio.
Ainda assim, neste momento, o mercado continua, pelas características que têm neste momento, a dar uma posição relativamente mais forte aos senhorios no momento de tomar uma decisão sobre arrendar a casa a alguém.
Sim, no fundo isso prende-se com aquilo que estavas a dizer. Estamos num momento em que o mercado tem demasiada procura para pouca oferta, praticamente não existem limites aos valores de rendas que se podem cobrar, exceto, por exemplo, aos aumentos de rendas, mas não ao valor em si, não existe um teto. E num cenário desses, em que há uma escassez de oferta, ou pelo menos uma oferta que as pessoas consigam comportar, consigam pagar com os seus salários, criam-se as condições para que os senhores possam ser mais exigentes, para que possam criar regras mais restritas para que os inquilinos possam aceder às casas.
E que seja mais difícil um acesso mais equilibrado e sobretudo, igual para toda a gente que precisa de uma casa.
Certo.
Obrigado, Rafaela.
Obrigada também.
Obrigado, este foi o Manual de Economia. Até à próxima.